Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste dia 8 de maio, é o dia em que terminou a Segunda Guerra Mundial no teatro europeu. Foi em 1945. A guerra iria continuar com o Japão até setembro. Lá fora hoje, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. A técnica é de Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos suspendem envio de certas bombas para Israel. A Rússia lança dezenas de mísseis e drones contra a Ucrânia no maior ataque dos últimos meses. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de missão é dedicada a Angola. Em foco vão estar acordos entre os Estados Unidos e Angola. O salário mínimo de Angola é o mais baixo dos PALOPs. Vamos ter pormenores e reações. Temos também declarações da ministra das Finanças a um jornal britânico. Ela deu pormenores de um recente acordo com o Banco de Desenvolvimento da China que dão à Angola acesso a mais de 100 milhões de dólares por mês. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Os Estados Unidos suspenderam o envio de bombas para Israel na semana passada, devido a preocupações de que Israel poderia estar prestes a lançar um ataque de envergadura à cidade de Rafah, no sul de Gaza, contra a vontade da administração americana. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse que os Estados Unidos tinham tornado claro que Israel não deveria lançar um grande ataque em Rafah sem prestar contas e proteger os civis que estão naquele espaço de batalha. O secretário de Defesa disse que não foi tomada uma decisão final sobre como proceder com esse envio. Israel levou hoje a cabo intensos ataques aéreos no Líbano e Hezbollah disse ter lançado explosivos e rockets contra alvos israelitas na quarta-feira, numa escalada de 7 meses de hostilidades na região fronteiriça. Os ataques israelitas mataram 3 pessoas no Líbano, disseram fontes de segurança. O ministro de Defesa israelita, Yoav Gallant, disse hoje que a missão não foi concluída no norte de Israel, no conflito com Hezbollah e com o Líbano, e que continua determinado a permitir o retorno seguro dos residentes evacuados às suas casas. Autoridades ucranianas disseram hoje que um enorme ataque aéreo russo, que inclui 55 mísseis e 21 drones, danificou um complexo de energia na região de Kiev, no oeste da Ucrânia. Foi o maior ataque russo das últimas semanas. A maior empresa privada de eletricidade da Ucrânia disse que os mísseis russos infligiram sérios danos a 3 das 6 centrais térmicas da empresa na Ucrânia. Várias casas foram destruídas e uma pessoa ficou ferida. A Grã-Bretanha decidiu expulsar o adido de defesa da Rússia, remover o estatuto diplomático de algumas propriedades da embaixada russa e limitar a duração dos vistos diplomáticos russos em resposta ao que o ministro do Interior, James Cleverly, chamou de atividade maligna de Moscovo. A ação da Grã-Bretanha foi uma das várias tomadas em toda a Europa na quarta-feira. A Estônia convocou o chefe da embaixada russa para protestar contra o bloqueio dos sinais de GPS e a Polônia disse ter sido alvo de um ataque de hackers de um grupo ligado à Rússia. Na semana passada, os membros da NATO disseram estar profundamente preocupados com os recentes ataques que atribuíram à Rússia e que afetaram a República Checa, Estônia, Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia e Grã-Bretanha, incluindo uma rede de espionagem por detrás de um meio de comunicação online desmantelado por investigadores checos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Rússia daria a resposta apropriada à medida britânica. Ela também acusou a Alemanha de usar mitos infundados sobre hackers russos para aumentar as tensões e disse que a decisão de Berlim, na segunda-feira, de chamar de volta o seu embaixador para consultas levaria a uma maior deterioração dos laços entre os dois países. Em abril, um britânico foi acusado de alegada atividade estatal hostil destinada a beneficiar a Rússia, incluindo o alegado recrutamento de outros para um ataque incendiário a uma propriedade comercial ligada à Ucrânia em Londres. O número de mortos devido a fortes chuvas que inundaram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul nos últimos dias subiu para 100, diz hoje a Defesa Civil. Pelo menos outras 128 pessoas estão dadas como desaparecidas. O partido do primeiro-ministro chadiano, Saccess Mara, disse hoje que violências e ameaças graves contra o próprio ou apoiantes, bem como fraudes na contagem dos votos, e apelou à população para defender a vontade expressa nas urnas. Masra, candidato às eleições presidenciais que ocorreram na segunda-feira pelo partido que concorreu contra o presidente de transição e chefe da junta militar no poder desde há 3 anos, o general Mahamat Idris Deba, que nomeou o ministro a 1 de janeiro. A União Europeia condenou o fato de o Chad não ter permitido que cerca de 3 mil membros da sociedade civil, financiados pela União Europeia, observassem as eleições. No domingo, 4 associações da sociedade civil atacaram a comissão eleitoral nomeada por Deby por se recusar a credenciar 2.900 dos seus representantes como observadores eleitorais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os governos dos Estados Unidos e de Angola assinaram ontem em Dallas, no Texas, vários acordos de financiamento no valor de US$ 1.300 milhões para investimentos no corredor do Lobito. A assinatura aconteceu à margem da Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, a cimeira organizada pelo Conselho Corporativo para a África, que começou ontem em Dallas e em cuja sessão de abertura discursou João Lourenço, que pediu investimentos americanos no continente. Álvaro Lugero de Andrada.
Uma nota da presidência angolana, colocada na sua página no Facebook, afirma que os acordos assinados destinam-se ao financiamento de 3 importantes projetos de infraestruturas ligados ao corredor do Lobito e visam igualmente investimentos para a energia limpa, conectividade e expansão do sinal da rádio e infraestruturas de transporte. João Lourenço destacou que os projetos são prioritários e terão um impacto direto nas comunidades, além de proporcionar uma grande oportunidade para a diversificação da economia nacional pelo efeito de contágio às economias da região da SADC. Também citado no comunicado, a presidente do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Exim, Rita Jo Lewis, destacou o compromisso da instituição em aumentar os investimentos na África subsaariana e reforçou que esses acordos representam os maiores pacotes de financiamento apoiados pelos Estados Unidos para qualquer país desde o início daquela iniciativa. O Exim vai também financiar parcialmente a construção de 186 pontes em Angola, num investimento total de US$ 450 milhões, e ainda o projeto de expansão do sinal de rádio em FM, avaliado em US$ 40 milhões. Entretanto, na abertura da Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, ontem em Dallas, o presidente angolano salientou que o investimento privado é importante para a economia dos países africanos que precisam de aumentar e diversificar a produção de bens de consumo e serviços, transformar as matérias-primas e diversificar os produtos de exportação. Contudo, e cito João Lourenço, reconhecemos a importância do investimento público e das parcerias público-privadas em infraestruturas para o salto que o continente pretende dar e que já chega com atraso em comparação com outras regiões do nosso planeta. Fim de citação. Ele destacou que a África conta muito com esta nova parceria com os Estados Unidos para o financiamento e construção das infraestruturas de que necessita para o desenvolvimento. No capítulo de segurança alimentar, João Lourenço afirmou que, e volto a citar, o mundo deve contar e olhar em primeiro lugar para a África pela abundância de terras aráveis, abundância de recursos hídricos, abundância de solo e de mão de obra jovem, que fácil e rapidamente pode dominar o manejo da maquinaria agrícola moderna e absorver os conhecimentos das mais modernas técnicas de cultivo. Fim de citação. Quanto à dívida dos países africanos, o presidente angolano pediu uma atenção das instituições de crédito, de modo que seja estabelecido algum equilíbrio entre as obrigações perante o credor e os imperativos de execução dos programas de desenvolvimento dos países africanos.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Angola, como os ouvintes certamente sabem, é considerado o país mais rico de todos os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Contudo, dados agora divulgados indicam que é entre esses países que Angola tem o salário mínimo mais baixo de todos. Falta de vontade política e fraca produção de bens e serviços são vistos como fatores que colocam Angola nesse nível. A comparação com outros países é, precisamente, uma das exigências patentes na luta de uma organização sindical nacional que leva já quase 10 anos, mas a Comissão Económica do Conselho de Ministros ainda não deu resposta a esta preocupação. João Marcos.
Com o salário mínimo nacional em 32 mil kwanzas, cerca de 37 dólares, Angola está a 128 dólares de Cabo Verde, o país africano de expressão portuguesa, que tem o mais alto ordenado mínimo nacional, 165,7 dólares. O sindicalista Custódio Cupessala, líder da Federação Nacional dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, que luta pelo fim das assimetrias salariais, diz que o governo angolano não altera o quadro por falta de vontade política e alerta para a fraca produção de bens no país.
A maioria dos países africanos não tem recursos tal como Angola tem. Havia uma promessa de que a Comissão Econômica do Conselho de Ministros devia fazer um estudo para encontrar uma solução sobre esse fato. Gostaríamos que esse salário mínimo fosse estabelecido no sentido que dê uma cesta básica. Não é só alteração de salário, isso ainda pode agravar cada vez mais. Neste momento, a gasolina subiu e tudo vai começar a subir. O governo deve adotar a política que faça com que baixem os preços e depois fazer qualquer tipo de alteração de salário e o país vai andar bem.
A seguir a Cabo Verde estão Moçambique, com 137 dólares, São Tomé, 107, e Guiné-Bissau, com um salário mínimo equivalente a 80,6 dólares. Um aumento para 100 mil kwanzas, 119 dólares, o limite do desconto feito pelas três sindicais, que declararam já duas greves, muito abaixo, ainda assim, dos 240 mil kwanzas que conformam a base negocial, colocaria Angola na liderança. Mais o economista e agente comunitário Abílio Sanjaya, defensor de um governo optar pelo diálogo, diz que tudo isto em teoria, lembrando que a situação cambial de outrora daria a Angola um salário mínimo considerável.
Em dólar seria 300 dólares, não? Tem a ver com a inflação. O salário perdeu o seu poder de compra já há muitos anos e a necessidade de que haja um reajuste. E nesse ponto de vista, os sindicatos têm toda a razão. Espera-se maior abertura do executivo para, mais ou menos, olhando pela capacidade, tanto por parte do Estado e o diálogo com as entidades, com o setor privado, no caso em concreto. E a palavra-chave para baixarmos a inflação tem a ver com a melhoria da produção interna. Temos que produzir internamente e dependermos muito pouco do exterior. Não é de bom tom quando gastando pessoas avultadas para importar, por exemplo, produtos da cesta básica. Isso temos que produzir aqui.
E esta inflação e os salários, sustenta o docente Alfredo Sap, também economista, forçam as famílias a baixar o consumo, podendo ter reflexos no índice de desenvolvimento humano.
Hoje, as variações dos preços, que está sendo encaminhada por um tipo de inflação perigosa, que é a hiperinflação, trará consigo consequência para a população no ponto de vista de aumento em pobreza extrema. Não é bom pelo tipo de sociedade ou pelo tipo de economia que o nosso país apresenta. Não será uma novidade, por exemplo, o nosso IDH para 2024 piorar. Por via do aperto financeiro, a população está a consumir menos. Ao consumir menos, as empresas também estão a diminuir a sua produção.
A propósito do 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador, o governo angolano, em nota distribuída à imprensa, disse estar a preparar a aprovação, a curto prazo, do salário mínimo nacional. O que vai acontecer, salienta, à luz do Conselho Nacional de Concertação Social. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. Sindicatos angolanos tencionam iniciar nos próximos dias processos criminais contra gestores públicos que, segundo alega, violaram a lei da greve durante a recente paralisação dos funcionários públicos. Ao fazer o balanço da segunda fase da greve geral, que terminou no passado dia 30, o porta-voz das centrais sindicais, Teixeira Cândido, disse à Voz da América ter havido atos de coação e de intimidação praticados pelos gestores públicos.
Nós estávamos a recolher todas as provas, temos connosco mensagens, documentos que provam exatamente esses atos de intimidações e de coações, de modo que, em princípio, as centrais sindicais vão avançar com procedimento criminal nos termos do que estabelece o Código Penal.
E estes processos já estão em andamento ou ainda estão na fase de elaboração?
Em princípio, no AMBO já estão formalizados, ou falta dar entrada no processo. Em Luanda, nós atrasámos um pouco a recolher os elementos probatórios, mas nesta segunda fase tivemos muito mais e, em princípio, vai de facto, para já, pelos próximos dias, vamos de facto tornar público essas ações criminais contra esses gestores, de que nós de facto temos elementos probatórios de que coagiram os trabalhadores, intimidaram os trabalhadores, assediaram os trabalhadores.
O governo angolano e as centrais sindicais já realizaram 7 rondas de negociação, mas sem acordo. O diretor nacional do emprego, António Stott, disse recentemente, em entrevista à televisão pública, que o executivo pretende aprovar a nova tabela do salário mínimo nacional a curto prazo e explica o posicionamento do governo.
O Orçamento Geral do Estado, atualmente, 52% ou mais de 50% é para pagar dívida. A outra percentagem, mais 26%, é para pagar salário. Depois sobra o restante para serviços, estamos a falar de saúde, educação, todos os outros serviços, financiamento e companhia. Portanto, financiamento de alguns projetos de investimento. Aumentar em determinadas proporções o salário, estamos a dizer que vamos recorrer à dívida para pagar salário. Logo, recorrer à dívida para pagar salário, que é uma despesa permanente, uma despesa corrente, no próximo ano, em vez de pagarmos 52%, vamos pagar 60% em dívida. E vamos entrar no ciclo vicioso da dívida, que já estamos muito próximo disso, e não vamos resolver o problema de fundo. O que é que aconteceu neste Orçamento Geral do Estado se fizermos uma leitura holística? Há um incremento na ordem de 360 mil milhões de kwanzas da massa salarial. Desses 350 mil milhões de kwanzas, 150 mil milhões de kwanzas será o incremento de 5% que já foi feito. O remanescente será para admissão na saúde, admissão na educação e admissão na agricultura, setores prioritários. O caderno reivindicativo que é público dos sindicatos é um agregar de várias, consolidar de várias reivindicações. Na verdade, são 57 reivindicações de quase 17 sindicatos. Sistematizamos as reivindicações todas, em 3 grandes eixos. O primeiro eixo tem a ver com o eixo dos rendimentos de trabalho. Temos um outro segundo eixo, que são as relações de trabalho, na qual temos as promoções de carreira, que também eram reivindicadas. E um terceiro, que eram as condições de trabalho. A recomendação foi, as condições de trabalho, os departamentos ministeriais resolvem com os sindicatos, porque são questões de bata e outras coisas. Não é que não é algo estruturante para ser tratado com o governo como um bloco. As questões relativas ao rendimento é transversal, não pode ser discutida sindicato a sindicato. É o que era feito no passado, mas não é o que vai ser feito agora. E criou-se o que se chama roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória.
Era António Stott, diretor nacional do emprego, desde o fim da segunda fase da greve. Não houve encontros entre as partes e as centrais sindicais têm agendada uma terceira greve para o mês de junho. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Neste momento, aqui na capital americana, são 13 horas e 19 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de outras partes do mundo. Vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o nosso número para os ouvintes participarem, portanto, no África Agora, através do WhatsApp, se quiserem enviar perguntas, é mais um 202-251-9466. O Banco de Desenvolvimento da China concordou em libertar fundos que mantinha como garantia de um empréstimo de vários milhares de milhões de dólares de Angola, disse a ministra das Finanças Vera Daves. Sérgio Nhambi.
A ministra angolana disse ao jornal britânico Financial Times que a decisão do banco chinês de libertar esses fundos vai permitir a Angola ter acesso a entre 150 e 200 milhões de dólares mensalmente, evitando-se assim a necessidade de reestruturar a dívida angolana. Daves disse que Angola não tinha pedido uma mudança na maturidade das dívidas ou uma mudança nos pagamentos e que este acordo vai permitir que Angola pague mais rapidamente a sua dívida à China. O jornal disse que Angola deve à China 17 mil milhões de dólares, pouco acima de um terço do total das suas dívidas. A ministra das Finanças disse ainda que o governo angolano ainda não tinha decidido sobre se vai ou não emitir títulos de dívida em dólares este ano. Um analista citado pelo diário britânico disse que, embora o acordo forneça algum alívio de liquidez à Angola, o país vai precisar de fontes alternativas de financiamento, o que indica a necessidade de emitir títulos de dívida. O problema, disse o analista Thais Low, é que Angola vai ter que pagar juros altos. Atualmente, esses juros em título de tesouro em dólares são de 14%. Vera Daves disse que a diversificação da economia angolana é o que chamou de trabalho em andamento, mas que os setores não petrolíferos estão a crescer. Entretanto, o Banco Central angolano recomeçou a venda de moeda estrangeira, o que poderá impedir o Kwanza de se enfraquecer ainda mais. Um total de 17 bancos compraram na segunda-feira cerca de 200 milhões de dólares em moeda estrangeira, a uma média de 843,53 Kwanza por dólar, disse o Banco Nacional de Angola. O Kwanza desvalorizou cerca de 40% em relação ao dólar nos últimos 12 meses. O nível de inflação em Angola atingiu um nível anual de 26% em março.
No Página Desportiva, hoje vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol. É a Liga dos Grandes. Hoje, na capital espanhola, Real Madrid, que no fim de semana ganhou e sagrou-se campeão de Espanha, recebe o Bayern de Munique, que no fim de semana perdeu, confirmando assim a sua perca do título alemão, que ganhava há 11 anos seguidos. Na primeira mão em Munique, houve contudo um empate a 2 golos e Real Madrid entra em campo como favorito, mas o treinador do Real, Carlo Ancelotti, diz que é preciso ter cautela.
Nos respeitamos, como é justo que seja assim, e numa semifinal há que respeitar el rival, también porque lo ha hecho muy bien, es mejor que nosotros en el partido de ida.
Carlo Ancelotti a dizer que é preciso respeitar o Bayern de Munique e a dizer que o Bayern foi melhor na primeira mão. É, foi um empate a 2 golos. Real Madrid chega a esta meia-final depois de eliminar outra equipa alemã, o Leipzig, nos oitavos de final e o Manchester City nos quartos de final. O Bayern eliminou o Lazio de Itália e depois o Arsenal de Inglaterra. Por menor curioso é que se o Bayern passar à final, vai ter pela frente outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, que ontem, surpreendentemente e sensacionalmente, foi a Paris, bater a equipa da casa, o Paris Saint-Germain, por 1-0, depois de vencer na primeira mão pela mesma margem. Há que dizer que houve dominação quase total do PSG. Fez 30 remates à baliza contra 7 do Borussia Dortmund. Teve 70% de posse de bola, 12 pontapés de canto contra 4 do Borussia. E, além disso, PSG, ouçam bem, mandou 4 bolas à trave. Mas a grande estrela do PSG, Kylian Mbappé, disse não considerar isso. Má sorte. Mas diz que é preciso ter mais eficácia para se evitar mandar bolas à trave. É verdade, é preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, como aconteceu ontem, au revoir, auf Wiedersehen, adeus. Ou como diria um jornal espanhol, ontem foi o último tango em Paris. PSG a confirmar aquilo que nós dizemos, é o eterno futuro campeão. Mas tem grandes jogadores lá, isso tem. O português Vitinha ontem deu show. Outra curiosidade aqui é que o Borussia Dortmund tem uma equipa com um grande número de rejeitados, é verdade. Mats Hummels, que marcou o gol da vitória, rejeitado pelo Bayern de Munique, tal como o gigante Nilas Sila. Ian Matze, rejeitado pelo Chelsea, por, ouçam bem, ser baixinho demais. Jadon Sancho, rejeitado pelo Manchester United. Spitzer, outro rejeitado do Bayern de Munique. E o avançado Niklas Füllkrug, que ninguém queria, acabou no Borussia e agora, aos 29 anos de idade, foi convocado para a seleção alemã. Os rejeitados estão na final. Vamos agora para o basquetebol. Vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol. Ontem a equipa do River Hoopers da Nigéria deu que basada ao Monastir da Tunísia. 84-63. A equipa do exército do Ruanda bateu o Douane dos Camarões 66-61. O que é que isso significa? Pois significa que o River Hoopers tem 3 jogos, 3 vitórias. Exército do Ruanda, 2 vitórias, 1 derrota. Douane, 1 vitória, 2 derrotas. Monastir, só derrotas. 3 derrotas, 0 vitórias, nada, nem uma para mostrar. Falta ainda disputar 3 jogos. Passam os 2 primeiros para a fase final, juntando-se ao Petro de Luanda e Fath de Rabat da Conferência Kalahari e aos 2 Alis, o do Egito e o da Líbia, da Conferência Nilo. Depois é preciso ver quem são os 2 melhores terceiros classificados, que também passam. No basquetebol americano, na NBA, ontem, Oklahoma bateu o Dallas 117-95, portanto, isto o primeiro jogo das meias finais, comanda a eliminatória por 1-0. Boston Celtics deu sova ao Cleveland Cavaliers 120-95 e também comanda esta meia final da Conferência Leste por 1-0. Vamos até à capital do Quênia, Nairobi, onde alguns residentes estão revoltados com o que dizem ser a construção ilegal de edifícios altos nas suas propriedades, principalmente por empreiteiros chineses. Juma Majanga enviou a reportagem de Nairobi, aqui apresentada pela Paula Silva.
Nos subúrbios de Kilimani, em Nairobi, residentes como Jeroti Sei estão a ponderar o seu próximo passo para impedir o que dizem ser construção ilegal na sua propriedade.
O que estamos a sofrer agora é de construção não planeada. Se não temos esgotos, se não temos estradas mais largas, se não temos quartéis de bombeiros, se não temos escolas suficientes, se não temos hospital, tudo o que estamos a fazer é construir e construir e construir alojamentos sem o planeamento necessário.
Kilimani é uma das áreas onde os residentes estão a manifestar-se contra a construção de edifícios altos. O arquiteto Alfred Omania dirige a consultora de desenvolvimento urbano EcoBuild Africa.
Muitos dos edifícios que vemos por aqui nem sequer cumprem os requisitos de controle de desenvolvimento da Câmara Municipal e são aprovados na Câmara Municipal, são efetivamente aprovados na Câmara. E posso dizer isto sem receio de contradição. Durante anos, a Câmara tem sido a cidadela da corrupção.
Jerotti afirma que as empresas chinesas estão a utilizar práticas corruptas para contornar os procedimentos legais.
Era a Paula Silva aqui na Voz da América. 13 horas 28 minutos 30 segundos aqui na capital americana. Dentro de 1 minuto e meio está aí o Amâncio Miguel com mais notícias e reportagens. Continuo com a Voz da América.
Somos angolanos com história, toda hora padecer. Paz necessária pra Angola, pra todo o povo sossegar. Toto Torito, King Banzangirila. Toto Torito, King Banzangirila. Toto Torito, King Banzangirila. Mama, King Banzangirila. Tropas estrangeiras convencidas virem para nos ajudar. Viraram força de ocupação, Nikita, estão a dificultar. Toto Torito, King Banza, King Vila. 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 Nossas forças reunidas.
São 13 horas e 30 minutos. Esta é a Voz da América a transmitir a segunda parte da sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Na sua companhia, o Jaime Faria na realização, o Chang Xiaogang na sonoplastia. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. As notícias serão com João Santa Rita. Nas notícias, Estados Unidos suspende envio de certas bombas para Israel, Rússia lança dezenas de mísseis e drones contra a Ucrânia no maior ataque dos últimos meses. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Transmitimos também em www.voaportugues.com as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, Instagram e no YouTube. Bastante para tal, escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim, temos um canal, é o +1 202 251 9466. As notícias de seguida, as notícias do mundo, com João Santa Rita.
Os Estados Unidos suspenderam o envio de certas bombas para Israel na semana passada, devido a preocupações de que Israel poderia estar prestes a lançar um ataque de envergadura contra a cidade de Rafah, no sul de Gaza, contra a vontade da administração americana. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que a decisão do presidente Joe Biden de adiar a entrega das munições a Israel foi tomada no contexto dos planos de Israel de realizar uma ofensiva em Rafah, à qual Washington se opõe. Washington disse que os Estados Unidos tinham tornado claro que Israel não deveria lançar um grande ataque em Rafah sem prestar contas e proteger os civis que estão naquele espaço de batalha. O secretário de Defesa americano disse que não foi tomada uma decisão final sobre como proceder com esse envio. Israel levou hoje a cabo intensos ataques aéreos no sul do Líbano e o Hezbollah disse ter lançado drones explosivos e rockets contra alvos israelitas numa escalada de 7 meses de hostilidades na região fronteiriça entre Israel e o Líbano. Os ataques israelitas mataram 3 pessoas no Líbano. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse hoje que a missão não foi concluída no norte de Israel, no conflito com o Hezbollah do Líbano, e que continua a ser determinada a permitir o retorno seguro dos residentes evacuados das suas casas em Israel. O ministro disse que o conflito se poderá agravar durante os meses de verão. As autoridades ucranianas disseram que hoje que um enorme ataque aéreo russo, que incluiu 55 mísseis e 21 drones, danificaram um complexo de energia na região de Lviv, no oeste da Ucrânia. Foi o maior ataque russo das últimas semanas. A DTEC, a maior empresa privada de eletricidade da Ucrânia, disse que os mísseis russos infligiram o que chamou de sérios danos a 3 das 6 centrais térmicas da empresa na Ucrânia. A Grã-Bretanha decidiu expulsar o adido militar de defesa da Rússia, remover o estatuto diplomático de algumas propriedades da embaixada russa e limitar a duração dos vistos diplomáticos russos em resposta ao que o ministro do interior, James Cleverly, chamou de atividade maligna de Moscovo. A ação da Grã-Bretanha foi uma das várias tomadas em toda a Europa na quarta-feira. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Rússia iria dar uma resposta apropriada à medida britânica. O número de mortos devido às fortes chuvas que inundaram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul nos últimos dias subiu para 100, disse hoje a Defesa Civil local. Pelo menos 128 pessoas estão dadas como desaparecida. O partido do primeiro-ministro do Tchad, Saxé Mazerá, denunciou hoje violências e ameaças graves contra o próprio e os apoiantes, bem como fraudes na contagem de votos e apelou à população para defender a vontade expressa nas urnas. A União Europeia condenou o facto do Chad não ter permitido que cerca de 3 mil membros da sociedade civil, financiados pela União Europeia, observassem as eleições.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, abrimos o espaço de reportagem. O presidente de Cabo Verde participou ontem em Dallas, aqui nos Estados Unidos, na celebração dos 20 anos da criação da agência de governo americano Millennium Challenge Corporation, que destina programas a países em desenvolvimento. Cabo Verde é um dos países mais beneficiados, com 3 programas de cooperação. Em entrevista à Voz da América, falando com o meu colega Alva Lugero Andrade, a partir de Dallas, o presidente José Maria Neves realçou os resultados alcançados pelos 2 programas anteriores e perspectivou o 3º em preparação.
Os compactos têm sido muito positivos para Cabo Verde. Desde logo, porque o programa MCA tem uma filosofia que está orientada para boa governação, para as liberdades civis e políticas, as liberdades económicas e sociais, para o rigor e a transparência na gestão da coisa pública, para accountability e também para o combate à pobreza através do investimento nas pessoas. O Millennium Challenge Account tem tido um impacto positivo. Com os 2 compactos já aprovados e já executados, de cerca de US$ 200 milhões, Cabo Verde construiu estradas, construiu portos, construiu infraestruturas de mobilização de água, executou e introduziu novas tecnologias de produção agrícola e também desenvolveu instituições de regulação e de gestão da água e do saneamento, para além de instrumentos para melhorar a gestão dos solos em Cabo Verde. O 3º compacto que acaba de ser aprovado é um compacto para a integração regional e esse compacto irá garantir com certeza o desenvolvimento de projetos na área dos transportes, na área da economia azul, na área das tecnologias informacionais, na área da formação de recursos humanos, na área das energias renováveis, etc., que vão garantir uma inserção mais competitiva de Cabo Verde na CDAO.
Era o presidente de Cabo Verde, que participa na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África. O presidente cabo-verdiano interveio ontem no diálogo de alto nível sobre o reforço de sistemas de saúde no continente africano e que abordou a evolução do sistema de saúde no arquipélago. Ele abordou também novos desafios para o setor.
Hoje é necessário acelerar o passo e modernizar todo o sistema. E aqui precisamos sim de parcerias do setor privado, parcerias de outros países, no sentido de mobilizarmos as capacidades, as competências, os recursos para resolver os problemas no domínio da saúde. E também Cabo Verde tem vocação para ser uma plataforma de prestação de serviços de saúde em toda a região. Pode desenvolver grandemente a telemedicina e Cabo Verde também pode formar recursos humanos, médicos e especialistas de ponta no país. E temos também toda a área da produção de medicamentos. Nós podemos produzir medicamentos para toda a região da África Ocidental. E aqui exige muitos recursos financeiros, exige pessoal altamente qualificado, exige investigação. Para conseguirmos isso, temos que mobilizar recursos, temos que mobilizar parcerias e este encontro nos Estados Unidos pode abrir novos caminhos nesse sentido.
Era o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que foi entrevistado por Álvaro Lugero Andrade, de Washington, D.C., à emissão vespertina da Voz da América. O investigador moçambicano Pedro Fato considerou nesta quarta-feira, dia 8, ser urgente que o país, tal como os outros da região, adotem o uso da biotecnologia agrária para sementes adaptáveis às mudanças climáticas para evitar o colapso da estratégia da agricultura de sequeiro de que depende o setor familiar. A partir de Manica, André Catueira.
Milhões de pessoas em Moçambique e na África Austral dependem dos alimentos que cultivam para sobreviver. O milho, que representa 48% da produção do país, é alimento básico da região e foi gravemente afetado pela seca. Pedro Fato anota que as alterações climáticas estão a tornar os El Niño mais fortes e os seus impactos mais extremos, com secas, pragas e doenças a atacar a produção da população, por si já deficitária e de baixo rendimento.
A estratégia para atacar mudanças climáticas não é só através do desenvolvimento de novas variedades. Estamos focalizados, por exemplo, nesse momento, na pesquisa de milho geneticamente modificado em Moçambique.
Explicou o investigador vinculado ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, realçando a necessidade agora do uso da biotecnologia agrária. Moçambique tem os rendimentos mais baixos de produção por hectare na região, associados à seca, alto ataque de pragas e doenças, além do baixo uso de sementes certificadas e fertilizantes.
Provavelmente até o próximo ano é possível nós termos, lançarmos no mercado essas novas variedades. Nós achamos que será uma grande contribuição para o agricultor em Moçambique.
Garantiu Pedro Fato, acrescentando que a investigação levou 16 anos e agora aguarda a autorização da Autoridade Nacional da Biossegurança para se testar o milho nos campos dos agricultores. Nos últimos 40 anos, Moçambique não conseguiu melhorar a média nacional de produção de milho e, com as mudanças climáticas e ataques de pragas e doenças, o país registra a redução da produção por hectare de milho, afirmou Zélia Minete, diretora-geral do IAM. Ela também defende a transformação estratégica do setor agrário em Moçambique para que a inovação possa ter impacto na agricultura.
Porque é uma tecnologia que nos pode dar respostas para a melhoria da produtividade também e produção do algodão, de mandioca, entre outras culturas. O que nós queremos fazer, de fato, é reduzir a fome. Se pudermos eliminar a fome, seria bom. E nós estamos a dar como investigação a nossa contribuição.
A tecnologia da variedade geneticamente modificada é usada na África do Sul, onde 85% da semente de milho é geneticamente modificada, e a introdução em Moçambique pode dar um passo qualitativo no rendimento da população. Entretanto, na região da África Austral, continua a crescer o número de países a declarar estado de calamidade devido à seca extrema provocada pelo fenômeno El Niño, depois dos governos de Malawi e Zâmbia terem declarado estado de calamidade, lançando o pedido de assistência humanitária urgente. O Zimbábue, também vizinho de Moçambique, declarou estado de calamidade após suas colheitas serem dizimadas pela seca. De Manica, falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Também de Moçambique, o presidente da RENAMO deu as boas-vindas a candidaturas apresentadas à liderança deste, que é o principal partido da oposição de Moçambique, e anunciou que será candidato à sua reeleição no Congresso a realizar-se a 15 e 16 deste mês. O Sofo Momade confirmou que vai concorrer e em que a decisão será dos membros que vão estar no Congresso. O líder da RENAMO sublinhou que um número maior de candidaturas à presidência é bem-vindo. Tal como temos vindo a reportar ontem, a antiga líder do grupo parlamentar Ivone Soares, o irmão do líder histórico do partido, Elias Lhakama, e o antigo secretário-geral André Magibir já apresentaram as suas candidaturas à liderança do partido. A imprensa moçambicana revelou, entretanto, hoje que Anselmo Vitor, chefe do Departamento de Formação, e também entregou a sua candidatura na sede nacional. 13 horas 44 minutos aqui em Washington, D.C., de onde transmitimos para o mundo a emissão vespertina da Voz da América. O Banco de Desenvolvimento da China concordou em libertar fundos que mantinha como garantia de um empréstimo de vários milhares de milhões de dólares a Angola, disse a ministra das Finanças, Vera Davos. Sérgio Nhambi tem os detalhes.
A ministra angolana disse ao jornal britânico Financial Times que a decisão do banco chinês de libertar esses fundos vai permitir a Angola ter acesso a entre 150 e 200 milhões de dólares mensalmente, evitando-se assim a necessidade de reestruturar a dívida angolana. Davis disse que Angola não tinha pedido uma mudança na maturidade das dívidas ou uma mudança nos pagamentos e que este acordo vai permitir que Angola pague mais rapidamente a sua dívida à China. O jornal disse que Angola deve à China 17 mil milhões de dólares, pouco acima de um terço do total das suas dívidas. A ministra das Finanças disse ainda que o governo angolano ainda não tinha decidido sobre se vai ou não emitir títulos de dívida em dólares este ano. Um analista citado pelo diário britânico disse que, embora o acordo forneça algum alívio de liquidez à Angola, o país vai precisar de fontes alternativas de financiamento, o que indica a necessidade de emitir títulos de dívida. O problema, disse o analista Thais Low, é que Angola vai ter que pagar juros altos. Atualmente, esses juros em título de tesouro em dólares são de 14%. Vera Davis disse que a diversificação da economia angolana é o que chamou de trabalho em andamento, mas que os setores não petrolíferos estão a crescer. Entretanto, o Banco Central angolano recomeçou a venda de moeda estrangeira, o que poderá impedir o Kwanza de se enfraquecer ainda mais. Um total de 17 bancos compraram na segunda-feira cerca de 200 milhões de dólares em moeda estrangeira, a uma média de 843,53 Kwanza por dólar, disse o Banco Nacional de Angola. O Kwanza desvalorizou cerca de 40% em relação ao dólar nos últimos 12 meses. O nível de inflação em Angola atingiu um nível anual de 26% em março.
Na campanha presidencial americana de 2024, os candidatos Joe Biden e Donald Trump estão a utilizar inteligência artificial para atrair eleitores. Paula Alves Silva.
Para as campanhas políticas que procuram atingir o maior número de eleitores de forma mais económica, a inteligência artificial generativa é a maior mudança na política. Scott Baboa Brennan observa a desinformação em linha e a publicidade política na Universidade da Carolina do Norte.
Os modelos estão a melhorar muito rapidamente. Parece que todas as semanas há um novo modelo que significativamente é melhor do que o anterior.
Esses modelos são ferramentas poderosas para campanhas a nível nacional e a nível local, diz a estratega política Betsy Hoover.
Pense na campanha que não tem pessoal digital e, portanto, não tem um programa de conteúdo digital. Por exemplo, a inteligência artificial generativa permite-lhes ter um programa bastante robusto, se assim o desejarem. Ou pense num candidato que está a concorrer contra um incumbente bem financiado. A inteligência artificial tem um grande papel a desempenhar nessa campanha.
A empresa de Hoover investe no desenvolvimento de tecnologia para o Partido Democrata e causas de esquerda. Ela diz que a chave para a aprendizagem de máquina na política é, entre aspas, fazer isso da maneira certa.
Não sei exatamente quais são os padrões de cada campanha republicana, mas sei que os democratas têm padrões elevados para a utilização desta nova tecnologia. Por isso não estou preocupada em ficar para trás se não for uma utilização ética e responsável da inteligência artificial.
Em 2016, a campanha de Trump utilizou publicidade sem precedentes nas redes sociais com mensagens hiperpersonalizadas. Trabalhando com a empresa britânica de extração de dados, Cambridge Analytica, para atingir diretamente eleitores individuais em estados decisivos. Brad Parcell era o conselheiro sénior da campanha para dados e operações digitais. A sua empresa, a Campaign Nucleus, é responsável pelo site de Trump 2024. Parcell disse numa conferência conservadora do Freedom Fest no início deste ano que a inteligência artificial pode analisar os dados dos eleitores para criar anúncios de texto e de correio eletrónico personalizados em massa e destacar trabalhadores pagos para recolher votos de eleitores ausentes.
Dentro de alguns anos, vai poder candidatar-se a um cargo no seu telemóvel, uma máquina de comunicados de imprensa baseada em inteligência artificial, escrever os seus e-mails de campanha, tecnologia de angariação de fundos, tudo no seu telemóvel, tudo construído para si.
Não são apenas as campanhas. As sondagens do American Press Institute e da The Associated Press mostram que 42% dos eleitores americanos receiam que os meios de comunicação social utilizem a inteligência artificial generativa para criar histórias durante esta campanha.
Os órgãos económicos e de responsabilização no Malawi, um país da África Austral, instam o governo a resolver as falhas no sistema de contratação pública. Um relatório de garantia do Malawi de 2021 sobre projetos de infraestruturas públicas sugere corrupção generalizada no setor público naquele país. A indústria da construção é particularmente afetada. Novamente, Sérgio Nhambe.
Buracos e outros defeitos nas estradas são parte integrante da experiência urbana diária. Além de representarem uma ameaça para os condutores e os seus passageiros, representam um dos entraves ao desenvolvimento socioeconômico do país.
O estado atual das estradas aumenta os custos de veículos, o tempo de viagem e até prejudicando as cargas transportadas.
Como resultado da deterioração das condições das estradas, os motoristas levam 3 horas para viajar entre Lilongwe e Kazungu, uma distância que inicialmente foi percorrida em menos de 2 horas. A economista Berta Firle está convencida de que a infraestrutura rodoviária do país afetou o crescimento econômico.
Se tivermos boas infraestruturas rodoviárias, o que isso implica é que o desenvolvimento socioeconómico pode florescer mais facilmente, porque as estradas têm potencial de estimular o volume do comércio, abrir novos mercados e, na verdade, atrair novos investidores.
Os organismos de responsabilização e transparência estão a apontar falhas no sistema de contratação pública que permitem o suborno, permitindo assim que empresas de construção não qualificadas garantam contratos importantes.
Temos contratos concedidos a pessoas que não possuem uma única maquinária, uma única empresa. Também vimos projetos de infraestruturas que são de qualidade inferior porque houve conluio entre funcionários do governo e empreiteiros, resultando assim na entrega de projetos de infraestruturas de fraca qualidade.
Em resposta às crescentes preocupações sobre o estado das estradas do país, o ministro dos Transportes e Obras Públicas, Jacob Hara, assegurou aos malawianos esforços rápidos de reabilitação. Neste contexto, o regulador da indústria da construção, o Conselho Nacional da Indústria da Construção do Malawi, intensificou a sua atuação fornecendo supervisão aos projetos existentes.
Existem circunstâncias que levam a infraestruturas de má qualidade, uma das quais é a corrupção. Alguns projetos falharam na concepção, da forma como o projeto é concebido, já está falhando. Às vezes, eles falham na aquisição.
O regulador da indústria começou a emitir ordens de suspensão em projetos de construção que violaram acordos contratuais em conformidade com a Lei Nacional da Indústria da Construção. Os passageiros dizem que são necessárias ações urgentes para consertar a rede rodoviária existente e garantir a implementação das ambições do país. O Malawi prevê a criação de um sistema de transporte multimodal até 2063. Uma das principais componentes do plano é ter estradas bem conservadas e melhoradas que liguem zonas urbanas e rurais.
Acreditamos que nos próximos anos veremos progressos, especialmente em grandes projetos com estradas, que não demoram apenas meses ou mesmo um ano a serem concluídos. Isto porque testemunhamos um compromisso significativo por parte do governo, do setor privado e dos parceiros de desenvolvimento.
Um relatório do Programa de Avaliação do Setor de Infraestruturas e Transportes de 2023 do Banco Mundial mostra que o Malawi precisa de 1,5 bilhões de kwachas, equivalente a 8,6 milhões de dólares, para projetos rodoviários até 2025 para estimular o crescimento econômico.
Página desportiva, hoje vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol. É a Liga dos Grandes. Hoje, na capital espanhola, Real Madrid, que no fim de semana ganhou e sagrou-se campeão de Espanha, recebe o Bayern de Munique, que no fim de semana perdeu, confirmando assim a sua perca do título alemão, que ganhava há 11 anos seguidos. Na primeira mão em Munique, houve contudo um empate a 2 golos e Real Madrid entra em campo como favorito. Mas o treinador do Real, Carlo Ancelotti, diz que é preciso ter cautela.
Nós respeitamos, como é justo que seja assim, em uma semifinal, há que respeitar o rival. também porque lo ha hecho muy bien e mejor que nosotros nel partido de ida.
Carlo Ancelotti a dizer que é preciso respeitar o Bayern de Munique e a dizer que o Bayern foi melhor na primeira mão. É, foi um empate a dois golos. Real Madrid chega a esta meia-final depois de eliminar outra equipa alemã, o Leipzig, nos oitavos de final e o Manchester City nos quartos de final. O Bayern eliminou o Lazio de Itália e depois o Arsenal de Inglaterra. Por menor curioso é que se o Bayern passar à final, vai ter pela frente outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, que ontem, surpreendentemente e sensacionalmente, foi a Paris bater a equipa da casa, o Paris Saint-Germain, por 1-0, depois de vencer na primeira mão pela mesma margem. Há que dizer que houve dominação quase total do PSG. Fez 30 remates à baliza contra 7 do Borussia Dortmund. Teve 70% de posse de bola, 12 pontapés de canto contra 4 do Borussia. E além disso, PSG, ouçam bem, mandou 4 bolas à trave. Mas a grande estrela do PSG, Kylian Mbappé, disse não considerar isso. Má sorte. Mas diz que é preciso ter mais eficácia para se evitar mandar bolas à trave. É verdade, é preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, como aconteceu ontem, au revoir, auf Wiedersehen, adeus. Ou como diria um jornal espanhol, ontem foi o último tango em Paris. PSG a confirmar aquilo que nós dizemos, é o eterno futuro campeão. Mas tem grandes jogadores lá, isso tem. O português Vitinha ontem deu show. Outra curiosidade aqui é que o Borussia Dortmund tem uma equipa com um grande número de rejeitados, é verdade. Mats Hummels, que marcou o gol da vitória, rejeitado pelo Bayern de Munique, tal como o gigante Nilas Sila. Ian Matze, rejeitado pelo Chelsea, por, ouçam bem, ser baixinho demais. Jadon Sancho, rejeitado pelo Manchester United. E Spitzer, outro rejeitado do Bayern de Munique. E o avançado Niklas Füllkrug, que ninguém queria, acabou no Borussia e agora, aos 29 anos de idade, foi convocado para a seleção alemã. Os rejeitados estão na final. Vamos agora para o basquetebol. Vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol. Ontem a equipa do River Upas da Nigéria deu que basada ao Monastir da Tunísia. 84-63. Equipa do Exército do Ruanda bateu o Duane dos Camarões 66-61. O que é que isso significa? Pois significa que o River Upas tem 3 jogos, 3 vitórias. Exército do Ruanda, 2 vitórias, 1 derrota. Duane, 1 vitória, 2 derrotas. Monastir, só derrotas. 3 derrotas, 0 vitórias, nada, nenhuma para mostrar. Falta ainda disputar 3 jogos. Passam os 2 primeiros para a fase final, juntando-se ao Petro do Luanda e face de Rabat da Conferência Kalahari e aos 2 Alis, o do Egito e o da Líbia, da Conferência Nilo. Depois é preciso ver quem são os 2 melhores terceiros classificados que também passam. No basquetebol americano, na NBA, ontem, Oklahoma bateu o Dallas 117-95, portanto isto o primeiro jogo das meias finais, comanda a eliminatória por 1-0. Boston Celtics deu sova ao Cleveland Cavaliers 120-95 e também comanda esta meia-final da Conferência Leste por 1-0.
Doze horas e 58 minutos, marcamos assim um ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., a terceira parte dentro de instantes com o Sérgio Nhambo e continuação de uma ótima escuta.
Chorasse, talvez desabafasse o que eu sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas, e olho as faces pra me socorrer.
a sofrer.
Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de me te separar. Eu quero chorar, não posso. Eu vivo a implorar. Diga, mulher!
Quero chorar.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina. Já estamos na terceira parte. Eu sou o Sérgio Nhambi. Na produção está o Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, X e também no Instagram, a referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos da emissão de hoje: Estados Unidos suspende envio de bombas para Israel. Rússia lança dezenas de mísseis e drones contra a Ucrânia no maior ataque dos últimos meses. Deputado guineense detido em Lisboa por suposto tráfico de droga. São 14 horas e 1 minuto na capital americana, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento, começamos com uma notícia que dá conta que na Guiné-Bissau, o deputado do Movimento para a Alternância Democrática, Emmanuel Irênio Nascimento Lopes, foi detido ontem no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de droga, noticia hoje o jornal O Democrata, que cita a fonte policial. A sua chegada ao passar pelo controle no aeroporto foi detectado um pacote suspeito, que motivou as autoridades portuguesas a chamá-lo para uma revista minuciosa das malas, durante o qual foi encontrada droga dissimulada num pacote com peso de 13 quilos. Manelinho, como é vulgarmente chamado pelos seus próximos, é também empresário do setor da pedreira. Faz parte dos 15 deputados dissidentes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, país GC, em 2015, que depois criaram o MADEM G15. Refira-se que Manelinho dirigiu a Federação de Futebol da Guiné-Bissau por 8 anos e foi suspenso pela FIFA, organismo que dirige o futebol mundial, do cargo em 2020, quando concorria para um terceiro mandato. Até agora, não há qualquer pronunciamento do Parlamento ou do partido MADEM G15 ou do próprio deputado. Continuando com mais notícias, o investigador moçambicano Pedro Fato considerou esta quarta-feira 8 ser urgente que Moçambique, como outros 8 países, adotem a legislação. Vamos ouvir.
Milhões de pessoas em Moçambique e na África Austral dependem dos alimentos que cultivam para sobreviver. O milho, que representa 48% da produção do país, é alimento básico da região e foi gravemente afetado pela seca. Pedro Fato anota que as alterações climáticas estão a tornar os El Niño mais fortes e os seus impactos mais extremos, com secas, pragas e doenças a atacar a produção da população, por si já deficitária e de baixo rendimento.
A estratégia para atacar mudanças climáticas não é só através do desenvolvimento de novas variedades. Estamos focalizados, por exemplo, nesse momento, na pesquisa de milho geneticamente modificado em Moçambique.
Explicou o investigador vinculado ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, realçando a necessidade agora do uso da biotecnologia agrária. Moçambique tem os rendimentos mais baixos de produção por hectare na região, associados à seca, alto ataque de pragas e doenças, além do baixo uso de sementes certificadas e fertilizantes.
Provavelmente até o próximo ano é possível nós termos lançarmos no mercado essas novas variedades. Nós achamos que será uma grande contribuição para o agricultor em Moçambique.
Garantiu Pedro Fato, acrescentando que a investigação levou 16 anos e agora aguarda a autorização da Autoridade Nacional da Biossegurança para se testar o milho nos campos dos agricultores. Nos últimos 40 anos, Moçambique não conseguiu melhorar a média nacional de produção de milho e, com as mudanças climáticas e ataques de pragas e doenças, o país registra a redução da produção por hectare de milho, afirmou Zélia Minete, diretora-geral do IAM. Ela também defende a transformação estratégica do setor agrário Moçambique para que a inovação possa ter impacto na agricultura.
Porque é uma tecnologia que nos pode dar respostas para a melhoria da produtividade também e produção do algodão, de mandioca, entre outras culturas. O que nós queremos fazer, de fato, é reduzir a fome. O que se pudermos eliminar a fome, seria bom. E nós estamos a dar como investigação a nossa contribuição.
A tecnologia da variedade geneticamente modificada é usada na África do Sul, onde 85% da semente de milho é geneticamente modificada, e a introdução em Moçambique pode dar um passo qualitativo no rendimento da população. Entretanto, na região da África Austral, continua a crescer o número de países a declarar estado de calamidade devido à seca extrema provocada pelo fenômeno El Niño, depois dos governos de Malawi e Zâmbia terem declarado estado de calamidade, lançando o pedido de assistência humanitária urgente. O Zimbábue, também vizinho de Moçambique, declarou estado de calamidade após suas colheitas serem dizimadas pela seca. De Manica, falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
Era o André Catueira com uma notícia que dá conta que o investigador moçambicano Pedro Fato considerou nesta quarta-feira ser urgente que Moçambique, como países da região, adote a biotecnologia agrária para sementes adaptáveis a mudanças climáticas, com vista a evitar o colapso das estratégias da agricultura de sequeiro, de que depende o setor familiar.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
h07, continuamos com a terceira parte da nossa emissão vespertina. Hoje é quarta-feira, dia de agenda africana, e o Álvaro Lugier Andrade analisa o fenômeno da feitiçaria que tem estado na origem de várias mortes, nomeadamente na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América. Em Angola, um adolescente de 12 anos foi espancado mortalmente por 6 jovens que alegavam que ele era feiticeiro, pelo facto destes terem sonhado algumas vezes com ele no município de Soio, na província do Zaire. O trágico episódio ocorreu no domingo 5 de maio, no bairro Paróquia, numa altura em que os agressores, segundo contaram às autoridades durante uma conversa, estavam a ter pesadelos com um menino. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República constituiu 23 pessoas arguídas no caso da morte de 8 idosos por suposta feitiçaria na localidade de Colégio. Entre os arguidos estão o vidente, que encontra-se, no entanto, em fuga e que terá sido contratado pela população local para, segundo os moradores, fazer a limpeza do bairro de Barofa dos feiticeiros. As vítimas terão sido obrigadas a ingerirem um veneno feito à base de plantas silvestres para comprovar se eram feiticeiras, como dizia a população, que lhes atribui as constantes mortes de grávidas, crianças e jovens, e ainda os insucessos escolares e políticos dos naturais daquela povoação. Isso aconteceu em fevereiro. A Voz América tem noticiado vários casos em Moçambique, nomeadamente relacionados com desinformação sobre o combate à cólera, contra albinistas e até contra carecas. Nesta edição da Agenda Africana, eu falo com o jurista, ativista e investigador guineense Fodemané e o padre Pedro Gabriel Chombela, de Angola, para tentar compreender como é que esses processos de feitiçaria continuam a existir, não apenas como uma manifestação cultural ou da crença de pessoas, mas levando à morte. Muitos estudos têm sido feitos, muitas atividades, muitas medidas têm sido tomadas pelos governos, mas o fenómeno continua, principalmente quando se coloca em causa a vida humana. Comecei por pedir uma apreciação geral sobre a situação da feitiçaria, em especial na Guiné-Bissau, como um ato cultural, ou um ato, se quisermos, religioso, ao jurista investigador Fodemané.
Muito obrigado por essa questão. Independentemente da minha formação de jurista, o meu trabalho de pesquisador no Instituto de Pesquisa, mas como ativista, esta situação nos tem preocupado e tem acompanhado. Porque, se formos ver, as pessoas que praticam aqueles atos, nem todos têm consciência de que é ilícito o ato. Muitos acreditam que estão a fazer bem à comunidade, de acordo com a interpretação daquilo que têm. E um dos princípios para a punição é que a pessoa tenha consciência da ilicitude, do ato que tenha praticado, para poder se considerar que estamos perante um dolo ou a negligência. Mas o direito também serve para promover transformações sociais. E nós sabemos que, para promover transformações sociais, tem que utilizar instrumentos repressivos, como o dissuasor, e utilizar instrumentos também persuasivos ou pedagógicos. Mas para isso tem que ter raízes. Não tratar essas questões de feitiçaria todos da mesma forma. Porque aquilo que acompanhamos nos outros países, há certos tipos de feitiçaria de natureza diferente. Por exemplo, há rituais para os quais é necessário sacrificar uma pessoa. Embora isto está reduzido, mas há ainda resquícios em algumas partes da África. Quando há um mal, há uma coisa que deve ser feita. Quando há entronização de um chefe tradicional, por vezes era necessário fazer o sacrifício de uma pessoa. Preferencialmente eram as crianças. Mas esse tipo de ritual não se verifica hoje em dia, principalmente nesta nossa parte da África Ocidental. Mas há aquele ritual em que, quando se vê uma pessoa com malformação, se acredita que deve ter alguma causa sobrenatural. Ou é castigo dos espíritos, ou porque é uma alma má que tenha voltado. Então, quando é assim, deve ser afastado da sociedade, então deve ser eliminado. Então, há pessoas que se apresentam como pessoas com capacidade de eliminar isso. Por vezes também há males, há fenômenos que acontecem devido ao nível de evolução em termos de conhecimento de fenômenos naturais, fenômenos científicos, é muito elevado. As pessoas não são capazes de interpretar, como aconteceu há pouco na parte norte da Guiné-Bissau. Quando houve mortes, falecimentos de jovens, um, dois, três jovens, foram perguntar aos seus oráculos, aos seus santuários, qual é a causa. E alguém disse, é porque há umas pessoas que estão a enfeitiçar para matar. Então, está a ver. E para isso, como não tem dentro da própria comunidade a pessoa capaz de detectar aquilo, foram buscar um senhor que está na outra parte da fronteira, na zona do Senegal. E este alegou que tem um tipo de infusão que ele faz, um tipo de líquido, e quem está envolvido, quem tem esses poderes maliciosos sobrenaturais, ao beber aquele líquido, vai confessar como vai falecer. Então, as pessoas beberam aquele líquido envenenado, inclusive umas que foram buscar o próprio Senhor, e muitos que não tiveram resistência, principalmente os mais velhos, que são acusados nesta circunstância, acabaram por falecer, os mais velhos. Então, isto levou com que o próprio homem não ingeriu aquilo para dar exemplo. E quando começou a dar mal, teve que fugir. E não há este acordo de extradição e os nossos tribunais têm que fazer investigação para poder apurar exatamente. E isto acontece. Então, o que é que podemos dizer com isso? Há vários tipos de feitiçaria, com origens diferentes, como tenho dividido em três. Há aqueles, porque há um ritual do qual é necessário sacrificar, há aquele da má interpretação de certos fenômenos, e há aquele, o terceiro, de malformação ou deformação física. Tudo isto leva com que as pessoas não interpretem e aparecem e acabam por ser sacrificadas certas pessoas. O que é que podemos concluir? O sistema penal deve atuar, mas deve atuar em última instância. Deve se acompanhar com a prevenção, a educação, porque tem a ver com o desconhecimento. Hoje, aquele sistema de sacrificar pessoas para questões rituais, tudo, deixou de existir quase. Mas há uns que acreditam ainda que sacrificando um albino, uma pessoa com corcunda, tudo, pode ajudar para ter prosperidade na vida. Essas são feitas clandestinamente e ainda são punidas. Mesmo a própria comunidade, os familiares, não aceita. Mas quando acontece? Mas aquela da má interpretação de certos fenômenos naturais, fenômenos que acontecem, esses ainda continuam a existir nas pequenas comunidades. Porque aí, devido à ausência das instituições estatais que podiam fazer, a falta de desenvolvimento, a escola, a comunidade acaba por ficar fechada e entender que se aquilo não for resolvido, vai continuar. Por exemplo, houverem cheias, houverem tempestades e tudo. Então, atribuem a culpa, arranjam um bode expiatório e este acaba por ser o responsável. E ele sacrifica as pessoas que não têm muito poder. À medida que a comunidade torna-se mais aberta às outras comunidades, conhecendo a cultura, as pessoas acederem à educação e à formação, esse tipo de fenómeno acaba.
A que velocidade andariam um maior conhecimento, o fim desses conhecimentos, com a, portanto, se quisermos, formação, informação, etc., sem ir contra a cultura?
Como, sim, é possível
como
a formação.
Esse binómio?
Não, e houve, no caso da Guiné, foram feitos muitos trabalhos. E só para dar um exemplo, antes do início da luta armada, havia um fenómeno de que se a mãe falecer durante o parto, o filho era jogado fora. Dizia-se que era um fenómeno de feitiçaria. Mas depois do início da luta, nas zonas libertadas, o movimento libertador impôs uma regra. Quem for apanhado a fazer aquilo, portanto, ia severamente sancionado. Depois, mesmo o caso de gêmeos. Os gêmeos eram eliminados o mais fraco. Se tivessem nascido dois, três, como nem sempre têm a mesma configuração física, a mesma resistência. Mas o PGC chegou a fazer a mesma orientação, de castigar duramente quem fez aquilo. E depois, quando se vê aqueles que ficaram com gêmeos, houve até adoções daquele, viram os gêmeos, vieram a crescer, tornarem grandes pessoas, deixou de haver este fenómeno, porque também foi acompanhado com a educação, alguns deficientes, com alguma malformação. Mostrou-se que é um erro. As pessoas têm outras capacidades. E hoje se vê pessoas com deficiência física que têm capacidades de tornarem-se grandes pessoas dentro da sociedade. Então, a educação do género deve ser acompanhada com a explicação. Por exemplo, se houver cheias é porque tivemos condutas em termos de alteração do clima e tudo. Se houver pandemia, é porque há contaminações em termos de doença, não se preveniu como deve ser. Então, estas educações não são apenas de quatro paredes, que são feitas através de sensibilização, demonstrações, campanhas, envolvendo pessoas que podiam ser vítimas. Por exemplo, você vai fazer uma sensibilização sobre os albinos, mostrar que são pessoas normais. Tem que levar figuras muito importantes, que são albinos ou que são autistas, levar deficientes, que hoje tornaram-se professores, médicos, políticos renomados, para tentar fazer. Portanto, por isso é que digo, é uma educação que tem que ser feita por toda a sociedade, principalmente as organizações, as associações de base, estas confrarias, irmandades, essas é que devem ser envolvidas. Mas elas também têm que ser separadas, porque por vezes não são capazes de explicar certos fenómenos e a população entende, viu? E quando há também esse populismo na política, há pessoas que tendem a estar ao lado da população só para terem votos, mesmo que a população não está a proceder como deve ser. Então, deve haver também atuação junto a essas entidades. Eu tenho um exemplo concreto. A minha organização debate pelos direitos das mulheres, mas há quando de detenção de algumas mulheres que têm praticado a mutilação genital feminina. A população reivindicou naquela zona, mas onde é que foram reivindicar, manifestar? Na sede de um partido político. Porque um deputado que pertence àquele partido político tinha-lhes garantido que a lei não existe e depois nunca seria punido. Está a ver? E o deputado, quando confrontamos, disse que não sabe o que foi discutido, mas ele votou contra e a lei não foi. Tivemos que exibir o boletim oficial, mas depois alargar o trabalho com todos os deputados, principalmente fazer com que, mesmo que as pessoas tenham formações políticas diferentes, mas que convergem nesses aspectos culturais que tinham sido combatidos mesmo na época da luta. Isso prova que essa questão de feitiçaria prova que há retrocessos possíveis, não há conquistas absolutas.
Doutor Murto,
na zona libertária era impossível. Agora, se pratica esses atos, mesmo nos tribunais. E como é que se faz? No caso daqueles, foram detidos mais de 40 pessoas. Inclusive, alguns tinham ingerido aquela substância. Estavam em condições de saúde muito precárias. E não têm consciência do que têm feito. Isso mostra que os meios repressivos, só a aprovação das leis, não são meios suficientes para essa questão.
Obrigado, era Fode Mané, jurista, investigador e ativista guineense, numa leitura aqui sobre os casos de feitiçaria na Guiné-Bissau. Falo agora com o padre angolano Pedro Gabriel Chombela, do seu ponto de vista, as causas desse fenómeno.
O problema do feitiço, que graças à África, sobretudo à África subsaariana, deve ser interpretada não tanto pela situação da África enquanto tal, ou então se calhar com uma má interpretação de a dizer que está ligada à antropologia cultural, mas está muito ligada à questão do obscurantismo, que até da gestão da educação nesses territórios e também da questão de muitas seitas religiosas que estão nos nossos contextos culturais e muito ligadas a problemas de pobreza. O problema do feitiço nesses nossos países deve ser também interpretado, digamos, de maneira circunscrita em contextos. Por exemplo, em muitos países são acusados de feiticismo, ou então de feiticeiros, ou então tem essas acusações, mas os mais velhos, aqueles que estão anciãos. Mas existem outros lugares onde até as crianças inermes, crianças abaixo de 10 anos, são acusadas de feiticeiras. Portanto, como digo, são questões que não devem ser vistas apenas, se calhar, como alguma coisa que está ligada, como às vezes o Ocidente interpreta, ligadas à questão da antropologia, pura e simplesmente, mas ligadas a problemas sérios sociais, políticos, econômicos e até educacionais. Quanto mais educação houver, mais as pessoas ficam esclarecidas e o número daquelas pessoas que acreditam nisto também diminui.
Entretanto, quando falo de educação, muitas vezes se pensa numa educação, aquela educação clássica das escolas, o ensino como tal, e também se recorre ou se apela a uma maior aplicação da lei. Na sua ótica, quais são os caminhos para se tentar evitar que essas crenças que possam existir não atinjam, por exemplo, o ponto de tirar vidas humanas?
Aumentar o máximo número de crianças no sistema escolástico e também abrir maximamente os adultos à alfabetização. Abrir também estradas, digamos que liguem aldeias, por exemplo, para que as pessoas tenham possibilidade de conviver entre elas, tenham também possibilidade de aumentar, digamos, o seu nível econômico, de maneira que aqueles que produzem possam escoar os seus produtos, os vendam, tenham economias altas e consigam melhorar a sua condição econômica e tenham acesso a outros eixos educacionais, a outras condivisões culturais. Quanto mais uma pessoa estiver esclarecida, menos é presa de situações obscurantistas ou então de seitas religiosas, muitas delas apenas que perseguem, digamos, economias. Mas quando as pessoas se aproximam cada vez mais de um ensino formal esclarecido, esclarecedor, mais facilmente as pessoas conseguem entrar, digamos, no círculo de comunicação, de comunhão entre elas, e facilmente os problemas de feiticismo podem também desaparecer.
Obrigado, Padre Pedro Gabriel Chombela, desde Angola, e também ao jurista e investigador guineense Fodemané. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Termina aqui a Agenda Africana da Voz da América. Até a próxima semana.
E termina também a terceira parte da nossa emissão vespertina. Foi um prazer vos informar. Eu sou o Sérgio Nhambi, já me faria na produção. Até amanhã. Cuidem-se.
Seguiram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a sua recente visita à China, o secretário de Estado, Antony Blinken, pediu ao presidente Xi que pusesse termo ao apoio da China à indústria de defesa russa. De facto, disse ele, temos estado envolvidos com a China desde o início da agressão russa contra a Ucrânia e exortámo-la a não fornecer armas à Rússia, armas que alimentam a agressão, disse o secretário Blinken.
And I think it's fair to say that China has not directly supplied Russia with weapons, with missiles, with munitions.
E penso que é justo dizer, disse ele, que a China não forneceu diretamente armas, mísseis e munições à Rússia. É o Irão que está a fazê-lo. A Coreia do Norte está a fazê-lo. No entanto, o que a China está a fazer, disse Blinken, é fornecer um apoio inestimável à base industrial de defesa russa, que está a ajudar a Rússia a lidar com a opressão em massa que tem sido exercida através de sanções, através de controlos de exportação e outras medidas. Se olharmos para o que a Rússia fez no último ano, em termos de produção de munições, mísseis, tanques e veículos blindado, verificamos que os produziu a um ritmo mais rápido do que em qualquer outro momento da sua história moderna, incluindo durante a Guerra Fria com a União Soviética, disse Blinken, que acrescentou.
How has it been able to do that? Because it's getting massive inputs of machine tools, microelectronics, optics, mostly coming from China.
Como é que tem sido capaz de o fazer? Porque está a receber um enorme volume de máquinas, ferramentas, microeletrónica, ótica, na sua maioria, proveniente da China. 70% das máquinas, ferramentas e 90% da microeletrónica vêm da China. Trata-se de artigos de dupla utilização, mas sabemos muito bem para onde vão muitos deles. Isto coloca dois problemas, disse o secretário Blinken. Está a permitir que a Rússia continue a agressão contra a Ucrânia, perpetuando assim uma guerra que a China diz que gostaria de ver terminada, como todos nós gostaríamos. Mas, em segundo lugar, disse Blinken, está também a permitir que a Rússia reconstrua uma base industrial de defesa que os países da Europa receiam profundamente que se volte contra eles depois da Ucrânia acabar. E assim é que, mesmo quando a China está a procurar melhores relações com os países da Europa, disse Blinken, está também a alimentar o maior desafio à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria. Para Blinken, os europeus estão muito preocupados com o apoio à base industrial da defesa da Rússia, porque, mais uma vez, isso representa uma ameaça à segurança da Europa, não só da Ucrânia, mas de toda a Europa, disse Blinken. E, como partilhei com os meus colegas chineses, não se pode ter as duas coisas. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo americano.